Café com cheirinho a tecnologias digitais e empreendedorismo. O Make Braga traz ao Café Concerto Room by Mavi um momento informal de conversa sobre projetos inspiradores. Desta vez, o convidado é Raul Marques Pereira, do projeto P5, Promoting Mental Health During Pandemic, do ICVS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa que junta a Room e o Make Braga. Nesta edição, a última de um ciclo de conversas temáticas, o café é com cheirinho a tecnologias digitais e empreendedorismo. Ao meu lado está Raul Marques Pereira, especialista em medicina geral e familiar na Unidade Local de Saúde do Alto Minho. É também mestre em evidência e decisão em saúde e pós-graduado em alta direção de instituições de saúde e de tratamento de dor. Criou e coordena a consulta da dor crónica da Unidade de Saúde Familiar Letes, a primeira em cuidados primários em Portugal. Fundou e coordena o grupo de estudos de dor da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. É também investigador no Centro de Medicina Digital P5 e assistente convidado da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar sobre o projeto P5, Promoting Mental Health During Pandemic, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, que tem como objetivos compreender o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses e também desenvolver ferramentas que permitam a automonitorização da saúde mental. Antes de falarmos do trabalho da investigação em si, este projeto permitiu o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis, a P5 Saúde Mental. Começo por perguntar como surgiu esta ideia e em que consiste exatamente esta aplicação.
Bem, muito obrigado pelo convite. O P5 é uma iniciativa da Escola de Medicina da Universidade do Minho que surge na altura da pandemia, não só por causa da pandemia, mas também, e surge como uma resposta digital em saúde. E uma das respostas que temos é a aplicação da saúde mental, e aqui esta aplicação permitiu e pretendeu ajudar, de alguma forma, as pessoas a perceberem melhor os seus problemas. E, por outro lado, também há uma outra aplicação que ajuda os médicos a tomar melhores decisões em saúde mental, esta só dirigida a médicos. E faz parte, no fundo, de um leque de iniciativas do P5 que tem muito a ver com medicina preventiva. Ou seja, se por um lado temos que responder aos problemas que existem, acima de tudo em saúde, hoje em dia temos que os prevenir. E na nossa perspectiva, o digital é uma das melhores formas de prevenir isto. E esta aplicação foi desenvolvida pelo nosso conjunto de psiquiatras e psicólogos e permitiu, de facto, dar aqui uma resposta interessante ao longo da pandemia em que as pessoas ficaram fechadas, sem contacto presencial com os serviços de saúde e, portanto, a resposta foi muito, muito favorável.
E como, na prática, como funciona mesmo a aplicação? Digamos, instalamos no telemóvel
e... Exatamente. Nós temos, por um lado, no P5, neste momento, temos duas grandes aplicações, vou falar primeiro desta. Portanto, a pessoa registra-se, instala a aplicação no telefone e depois, a partir de uma série de sintomas e de perguntas que a própria aplicação vai fazendo, permite, por um lado, estabelecer, no fundo, um diagnóstico, uma noção daquilo que está a passar, mas também perceber que canais é que a pessoa tem à disposição para procurar ajuda. E isto é importante. Porque a partir daí desencadeia-se uma série de coisas que eu acho que são muito importantes e se calhar é importante para as pessoas perceberem bem. O P5 não é só digital. O P5 é pessoas mais digital. Ou seja, a própria aplicação permite gerar contacto com a nossa equipa de psicólogos, com a nossa equipa de psiquiatras, com a nossa equipa de médicos de medicina geral e familiar, porque às vezes aquilo que parece só um problema psicológico não é só isso. Às vezes há muito mais para além disso e há problemas médicos que também têm que ser resolvidos de outra forma. E, portanto, no fundo, a aplicação serve para guiar as pessoas em todo este processo e para sentirem que têm alguém sempre do outro lado, nem que seja do outro lado do telefone, para as acompanhar até se chegar aqui a uma solução, ou pelo menos a um caminho para a solução do seu problema.
De que forma é feita essa ligação entre a pessoa que está a utilizar a aplicação e o médico?
Exatamente. A aplicação permite, no fundo, fazer uma triagem. Nós temos uma outra aplicação semelhante para a doença aguda, para aquelas coisas normais do dia-a-dia, as gripes, as constipações, tudo isso, e as nossas aplicações triam, portanto, permitem-nos perceber o grau de gravidade, se é uma situação aparentemente mais grave ou menos grave. Aí a inteligência artificial, os algoritmos, portanto, tudo o que é digital ajudam muito. e a partir daí temos logo um contacto que é gerado para a nossa equipa. E em função daquilo que a pessoa nos reporta no digital, nós desencadeamos uma chamada de um enfermeiro, uma chamada de um médico, uma teleconsulta, portanto conseguimos decidir e ir otimizando estes algoritmos para depois podermos falar com a pessoa, nem que seja só por telefone ou nem que seja só em videochamada, portanto ter todo este processo muito bem triado e permitir à pessoa saber sempre o que é que vai acontecer, portanto a pessoa nunca fica desacompanhada.
E esta autoavaliação que é feita, que escalas é que utilizam? Eu percebi que reúne um conjunto de perguntas, lá está, sobre, por exemplo, a irritabilidade durante o dia ou dificuldades em relaxar também. Como conseguem analisar o estado mental dos utilizadores?
As nossas perguntas baseiam-se em escalas validadas, essencialmente para a ansiedade e depressão, que foram os problemas mais prementes e que, no fundo, afetaram mais as pessoas ao longo da pandemia e também, verdade seja dita, agora, depois da pandemia, porque estamos a notar que há um crescimento também destes fenómenos. Usando escalas validadas para a população portuguesa, portanto, escalas que já foram usadas em consultas normais, nós conseguimos criar uma série de perguntas e aí a nossa equipa de psiquiatria tem muita experiência tem muita robustez aqui e permite, no fundo, classificar. É quase como fazer um teste, não é? E, portanto, a partir de um certo valor definimos que é mais ansiedade, a partir de um outro valor é mais depressão. Claro, e é preciso ver que tudo isto tem que depois ser validado com uma conversa, com uma consulta, mas permite, pelo menos, ter uma primeira avaliação daquela situação, até para a pessoa perceber, ok, eu se calhar preciso mesmo procurar ajuda, já, ou se calhar até posso, se calhar até uma situação relativamente normal e isto pode esperar mais algum tempo e nós podemos ajudar, porque como sabe, e isto na pandemia foi muito frequente, as pessoas ficaram, para além de sozinhas, muito perdidas. Ou seja, a questão do isolamento determinou, e quem está na saúde viu muito isso, determinou que as pessoas já nem soubessem muito bem o que é que estavam a sentir, não é? E todos nós sabemos aqui que ou darem-nos alguma coisa para ler, para preencher e para escrever, ou seja, pôr as pessoas a participar e a pensar, faz com que elas logo aí já façam uma autoanálise, que é uma coisa interessante, não é? As perguntas certas fazem-nos pensar e nós às vezes precisamos só disso. E nós notamos que isto foi muito, muito friendly, foi muito amigo do utilizador. E, portanto, por um lado, deu-nos muita informação, que é interessante, e por outro lado, permitiu de facto ter ali um ponto de contacto que eu acho que é a forma certa de fazer medicina à distância, de fazer saúde à distância, que é começar por uma colaboração com as pessoas, começar por lhes dar coisas simples para pensarem e para resolverem e depois ter a nossa intervenção a seguir, ou seja, há muito trabalho que já fica feito pelo próprio, que é interessante.
E a aplicação, lá está, fornece diversas recomendações também, a nível de gestão emocional, a melhoria de sono também. Sim. E a adoção de estilos de vida saudável também.
Exatamente. Logo aí, para além da questão médica mais pura, isto é, da pessoa ter que ser medicada ou não ter que ser medicada, há, nós hoje em dia, problema, por exemplo, temos um problema gravíssimo de higiene de sono nos países modernos, não é? na sociedade ocidental, porque se destruiu um bocadinho aquela ideia de que o sono é preciso, portanto, seja pelo que trabalhamos, seja pelo que estudamos, seja pela nossa vida, as pessoas já não têm padrões de sono e hoje em dia, só isso, por exemplo, é sabido que é uma causa de elevação da mortalidade, portanto, as pessoas morrem mais porque dormem pior. Um exemplo muito simples que as pessoas entendem é pessoas que não dormem têm tensão mais alta, pessoas que têm tensão arterial mais alta vão ter mais infartos e assim sucessivamente. E, portanto, logo aqui a aplicação tenta dizer assim, epá, isto você pode fazer, isto está ao seu alcance, pense lá nisto. E o que é engraçado ver é que as pessoas, e eu acho que nós às vezes achamos que sabemos muito sobre nós, não é? Mas quando temos assim uma recomendação, nós dizemos, de facto, eu se calhar devia dormir mais, se calhar devia dormir a horas, se calhar devia ter um estilo de vida saudável. Outra questão é o exercício. As pessoas não fazendo exercício, para além de toda a questão cardiovascular, a parte psicológica também fica muito afetada. O exercício é um dos melhores antidepressivos que existe, não é? E se isto parece fácil, quando estamos a conversar, a perceber, quando estamos, como muita gente esteve na pandemia, deprimido, ansioso, triste, às vezes este recordatório, esta lembrança do pense lá nisto, veja, tente fazer isto, só isto já ajudou muita gente a conseguir dar o salto. E isso é muito interessante.
e precisamente na aplicação tem bastantes estratégias para ajudar, como dê-me alguns exemplos, por exemplo, para ajudar a nível do sono.
O que nós tentamos, tanto na área da psiquiatria e da psicologia como nas outras áreas, é ter uma série de protocolos simples que as pessoas possam seguir para melhorar a sua saúde. Ou seja, o P5 pretende ser preventivo e preditivo, portanto, poder dizer, olha, se fizer isto vai acontecer, vamos ter aqui um certo resultado. A questão da higiene do sono, portanto, temos uma série de medidas do deitar sempre à mesma hora, tentar acordar à mesma hora, aquelas coisas que todos nós sabemos, não tomar bebidas excitantes antes de ir para a cama, tudo isso. A questão do exercício físico adequado à idade e eventualmente a ter alguma patologia que o possa impedir ou possa limitar. A questão da gestão de tempo, que é outro problema que impacta no sono, das pessoas não terem a noção que as rotinas a nível fisiológico são importantes. Se eu tenho dias muito diferentes, se eu trabalho por turnos, se eu não me consigo organizar durante o meu dia e eu preciso fazer uma agenda, eu preciso ter uma noção de como é que o meu dia vai ocorrer, porque senão a todos os níveis isto vai ser pior. E portanto, mediante as respostas de cada pessoa, é sugerida uma série de coisas. E o que é interessante aqui é que não são sugestões no vazio. São sugestões a partir da literatura e da ciência. Portanto, para cada situação, e estamos sempre a aprender com aquilo que as pessoas nos dizem, e isso é importante, ou seja, ainda não estamos naquele ponto em que conseguimos ter a inteligência artificial quase a determinar o padrão, mas é esse o nosso objetivo, ou seja, tudo o que as pessoas nos respondem é analisado e é comparado e é visto de uma forma evolutiva. Por exemplo, nós damos um conselho de higiene de sono, vamos perceber se ele funcionou ou não. E a partir do momento em que temos muita gente a dar-nos esta resposta, a estatística já nos dá a resposta se aquilo funciona ou não. O que não funciona, nós adaptamos. E, portanto, esta questão incremental, esta capacidade que o digital nos dá de ver grandes massas de números e poder trabalhá-las, é qualquer coisa de muito interessante, principalmente quando pegamos no contexto pandémico, em que houve muita procura. Agora é diferente. Agora as pessoas até de alguma forma procurou mais o contacto presencial, porque também estavam com saudades dele. E sendo uma realidade que não é só para Braga, mas que se aplica muito a Braga, nós conseguimos perceber muito bem a nossa população. E isso é interessante.
E, portanto, estão sempre a evoluir e a adaptar os resultados aos...
É esse o objetivo do P5, sim.
E na gestão emocional é pedido, por exemplo, aos utilizadores que enumerem sons ou objetos que em sua volta, de que forma é que isto também ajuda a nível de controlar ou a ansiedade, digamos?
Sim, há aqui uma série de estratégias, por exemplo, a questão do sono para nós é fundamental e há uma série de estratégias, se hoje falarmos quase com quase toda a gente, vá lá, a gente diz que dorme mal, é rara a pessoa que nos diz eu durmo bem. Há alguns que até dormem bem, mas ou é porque tomam medicação, ou é porque já estão tão cansados e tão exaustos. E, por exemplo, uma estratégia engraçada com o sono é eu começar a enumerar coisas que vi quando entrei aqui. Porque isso tira-me daquilo que me está a causar, de alguma forma, a insónia. Claro que há muitas causas de insónia, mas a maior parte das vezes tem a ver com nós estarmos presos ao nosso dia-a-dia ou à nossa preocupação do amanhã. Eu estou tão preocupado com o amanhã, ou estou tão chateado com o que me aconteceu. E, como sabem, a ansiedade é uma emoção muito mais virada para o futuro, enquanto que o sentimento de depressão, tristeza, é uma coisa muito mais virada para o passado, e nós tivemos isto. E o que nós vimos na pandemia foram, e isto continua a acontecer, pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, o que é que nos vai acontecer? Foi aquela ideia que nós todos tivemos, vamos morrer todos. Nós na saúde também tivemos, não é? Isto é a catástrofe, é o fim. Como é que as pessoas conseguem dormir assim? Temos que desviar o pensamento. E aí a nossa equipa de psicologia e psiquiatria criou ali uma série de técnicas que são simples, mas estão validadas, como esta de enumerar coisas, porque eu fecho os olhos e começo a pensar nessas coisas, eu vou-me esquecer do resto. E este treino é aquele treino que me permite desligar. E o que é engraçado é que as pessoas dizem, isto não funciona. E eu só digo, experimente, faça e experimente. Faça um dia, dois dias, três dias, como outra coisa qualquer, como outra tarefa qualquer, não é? E realmente muda a vida das pessoas. É muito engraçado.
E fazer isso de um hábito, não é? Depois ficamos...
Precisamente. Hoje em dia já não faz confusão, como fazia às pessoas há algum tempo, meditar. Quase toda a gente assume que isto é uma coisa normal. há técnicas, este tipo de técnicas e outras, e há imensas que a psiquiatria e a psicologia desenvolvem, são técnicas menos conhecidas, mas que são igualmente eficazes, lá está, se forem feitas continuamente. Eu não vou passar a dormir bem assim, não é? Para isso tem que ser o médico a sedar a pessoa, não é? Isso é diferente. E eu tenho que me convencer que isto é como eu ir para o ginásio. A saúde mental treina-se, não é? E a ideia da app, a ideia do que o P5 faz, é a ideia de prevenir o fenómeno muito grave. Ou seja, eu consegui chegar ali num ponto àquelas pessoas, que depois também há o estigma ainda, é, eu não tenho a vontade para ir falar com o meu médico porque está triste, parece mal, há muita gente que ainda acha, parece que sou fraco, não é? Ok, então vamos deixar as pessoas numa primeira fase estarem à vontade, tranquilas, e perceberem que têm que treinar. É como treinar outro músculo qualquer, não é? E isso cria aqui uma dinâmica de autocuidado, que é isso que nós procuramos. Que nós acreditamos que, na saúde mental também, mas em todo o resto, se as pessoas perceberem e fizerem, e for relativamente simples de aplicar, nós, por exemplo, agora estamos a criar uma nova escala para a dor, para a questão da dor, que também trabalhamos muito no P5. As pessoas, para explicarem a dor, é muito difícil. Uma pessoa que tem a dor há muitos anos, a pessoa já nem sabe explicar, a pessoa diz, dói-me tudo, dói-me sempre. Ok, então você vai estar em casa, sossegado, tranquilo, e vai responder ao seu ritmo, porque numa consulta não há esse tempo, não é? Não há, numa consulta presencial. E, portanto, a pessoa tem tempo, ao ter tempo também pensa, percebe melhor a evolução, e depois recebe a recomendação. E, portanto, já estamos aqui num estado muito proativo. Não é só chegar aqui à sua beira e dizer, olha, é isto. Pá, mas é isto porquê? Porque é igual para todos? Não, eu dei as minhas respostas e isto foi sugerido. E isso cria um impacto muito positivo porque eu sinto que aquilo é para mim. E realmente é. E realmente
também é adaptado, não é,
a precisamente.
Cada pessoa, porque não somos todos iguais.
Precisamente, em função do score, da pontuação, do que for mais relevante. Ok, o meu problema maior é o sono. Ok, vamos trabalhar primeiro o sono. O meu problema maior é eu acordar e ter medo de ir trabalhar, como aconteceu a muita gente, ter dificuldade de sair de casa, eu já não consigo olhar para os meus colegas de trabalho porque estive em teletrabalho tanto tempo que já não estou para ouvir ninguém. Ok, então eu tenho que trabalhar, eu saio de casa, o sono se calhar menos mal, mas o sair é um impacto, não é? E isto é muito giro, porque isto é a vida das pessoas, é vida, não é? Não é dizer é uma doença mental, não, é saúde mental, é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia, é muito interessante.
E é muito importante. E falou precisamente do estigma, como pretendem combater o estigma que ainda existe em relação à saúde mental, e pergunto se considera que a pandemia poderá ter, de alguma forma, ajudado a reduzir, a diminuir esse estigma?
Sou muito sincero aí. Acho que reduziu muito também porque nós médicos, mesmo os que não estão tão ligados à saúde mental, passámos por isto. Isto é, nunca vi tanto médico ansioso, tanto médico deprimido, tanto enfermeiro ansioso, como é natural, porque somos iguais às outras pessoas, apesar de termos algum tipo de conhecimento um bocadinho diferente. Ou seja, logo aí, por um lado, ficamos mais conscientes da situação. Se acontece comigo, é aquela história, quando nos acontece a nós, caramba, então é porque... Não é? Por outro lado, falou-se mais de saúde mental. Acho que houve várias iniciativas interessantes, acho que há um problema muito grande aqui, e isso nós também estamos a trabalhar, que é o pós. Trabalhou-se muito o pandémico e pouca gente está a trabalhar o pós-pandémico. E nós vamos ter uma epidemia, ou uma pandemia, se quiserem, de duas coisas, rapidamente nestes próximos anos. Uma vai ser da saúde mental, se não trabalharmos isto, porque esta readaptação a um mundo novo, porque as pessoas mudaram, é problemática. O ajustamento é sempre difícil, o fácil é eu fazer o que sempre fiz, e vamos ter uma pandemia da doença cardiovascular e da doença oncológica. Porquê? Porque as pessoas ficaram em casa, não foram vistas, não tiveram acesso, e isto não é em Portugal. Isto é no mundo, e aliás estes dados estão a sair a um grande ritmo agora. Por isso eu acho que nós, todos nós tentámos fazer um bom trabalho na pandemia, mas agora temos que fazer um bom trabalho no pós-pandemia.
Que é tão importante também, não é?
Claro, fundamental, principalmente nos jovens. Nós temos tido muitas situações em alunos universitários, situações limite, pelo isolamento, pela dificuldade em terem boas condições sociais de vida, pelos custos, porque é difícil, de facto, fazer tudo isto, não é, num país que é pobre. E isto acentuou muito a desigualdade. E o que nós temos tentado fazer no P5 é minimizar essa desigualdade, é que toda a gente tem uma hipótese. Ou seja, quem nos procura, naquilo que nós podemos, e nós não conseguimos fazer tudo, como é lógico, mas pelo menos dar ali algum alento e dar uma primeira solução, orientar estas pessoas. Porque o que eu mais vejo, por exemplo, na universidade, são jovens que só precisam de uma orientação, de um caminho. Porque até a pandemia não correu bem a nenhum nível e porque agora tem que recuperar, e porque perderam os skills sociais que se calhar já não eram tantos e ainda se isolaram mais. Se reparar, quem se isolava na pandemia aproveitou para se isolar mais um bocadinho, para ficar na sua, não é? Na sua carapaça. Mas estas pessoas estão muito sozinhas e nós todos, academia, P5, comunidade, temos uma responsabilidade grande em relação à população, mas na minha perspectiva em relação aos jovens, sejam universitários ou sejam até antes disso. Porque isto foi uma coisa nunca antes vivida, para nenhum de nós, e que mesmo quem tem muita experiência em lidar com crises, e na medicina alguns de nós também a têm, porque faz parte do nosso dia-a-dia, não é fácil gerir. Portanto, imagino que seja para um jovem, por exemplo, deslocado em Braga, a viver sozinho. É tremendo. E isto é uma situação que a mim me preocupa e que nós estamos a tentar, de muitas formas, ser pelo menos aqui um parceiro. Pelo menos sinalizar as situações mais importantes, porque muitas delas até são mais sociais do que propriamente clínicas. Apoiar as que são clínicas naquilo que podemos e, acima de tudo, mostrar que há uma luz. Há sempre uma luz. E nós aqui eu acho que temos um papel muito grande, todos nós.
Dar sempre a esperança e a orientação, orientar principalmente nos jovens, que realmente deve ter sido muito difícil, até para a nível social, não é? A capacidade de socializar.
Que nós vemos, não é? É tremendo como uma coisa que nós não aprendemos, ok, mas quando as pessoas estavam em vida normal e nós vermos que agora as pessoas não têm skills sociais. Vê-se isso quando damos aulas, vê-se isso quando fazemos consultas. E não podemos culpar as pessoas, isto foi um momento único, não é? Mas podemos culpar uma coisa, é não estamos a olhar suficientemente, primeiro, identificar o risco, aqueles que estão verdadeiramente em risco de fazer alguma coisa má, e isso é muito preocupante, e aos outros todos, que não estão em risco, mas estão menos bem do que o que podiam, vamos conversar, vamos encontrar aqui um caminho, o que é que está a faltar? Porque o que eu noto, o que eu vejo, é as pessoas sentirem que falta qualquer coisa. Aqui qualquer coisa que não estava a ter certo. Pois, porque tiveram 2 anos em casa, não é? Tiveram 2 anos à distância. Eu já nem sei, não é? Já nem sei entrar num sítio, já não sei sorrir para as pessoas, nós vemos isso, não é? Não é? Não, ninguém vai resolver isto sozinho, nem é o P5, nem ninguém, mas pelo menos podemos alertar para isto e acho que é importante pensarmos em conjunto sobre isto.
E precisamente tendo em conta que a medicina depende cada vez mais da tecnologia, inclusivamente a população, considera que este tipo de ferramentas digitais tem cada vez mais um papel cada vez mais importante na sociedade?
Eu acho que são inevitáveis. Outro dia, quando sempre tenho contado esta história, que é engraçado, dei uma aula de medicina digital, alunos de segundo ano e depois dei a alunos de quinto ano. E foi muito engraçado porque os alunos de segundo ano estavam super motivados para o digital, os de quinto ano nem tanto. E a minha resposta é sempre a mesma. Nós podemos gostar mais, podemos gostar menos, podemos achar melhor ou pior, mas isto já não vai lá sem o digital. Primeiro porque o digital poupa-nos recursos. Nós conseguimos, num país que não é rico, dar muita coisa a muita gente pelo digital, porque senão é impossível, eu não consigo ter um médico sempre do outro lado. Mas consigo treinar um algoritmo para fazer ali meia dúzia de perguntas interessantes. Isso tem-se falado muito nos últimos tempos, não é? Com os novos chatbots e tudo isso. Vai ser por aqui. A saúde vai ser por aqui, claro, com intervenção e com criação humana, como é lógico, mas principalmente para os jovens, que são mais desligados de muita coisa que é presencial e gostam muito mais de fazer, eu acho que não há hipótese. Como é que eu vou convencer um jovem que faz tudo à distância, que encomenda as compras à distância, que vê Netflix no telemóvel, que vê aulas à distância, que namora à distância, que faz tudo à distância, eu vou-lhe dizer que para ele ser visto por um médico tem que estar às 9 horas da manhã naquele sítio, que se chegar 5 minutos atrasado não vai ter consulta. Ah, mas é muito importante. Estranho, ok, mas para ele não é. Porque ele consegue gerir, não é? Eu ainda sou do tempo que não se escolhia a que horas se via a televisão. Era como os programas de rádio. Ainda sou do tempo que nós punhamos a rádio àquela hora para ouvir aquele programa. Isso hoje em dia, isso não existe. A pessoa escolhe o momento em que quer fazer. E, portanto, ou nós acompanhamos isto na saúde, ou o que é que vai acontecer? Vamos ter uma desestruturação. Vamos ter as pessoas mais jovens a desligarem-se dos cuidados de saúde e só a aparecerem, que é o que nós vemos, na situação limite. Quando já não aguentam, quando já não têm, claro, e entram pela porta, porque aí não há solução. Portanto, o que eu tenho que dar é uma resposta breve, uma resposta simples, mas com algum grau de robustez, e puxar as pessoas para o meu lado, dizer assim, epá, até este patamar nós conseguimos fazer isto tudo à distância. Eu consigo ensinar higiene de sono à distância, consigo ensinar estratégias para lidar com algumas ansiedades à distância. Ok, portanto, até aqui, fantástico. A partir daqui, passamos para outro sítio. Mas isto, qual é a nuance aqui? Quem sabe o que precisa é o utilizador. Ou seja, não posso ser eu. Isto tem que ser feito em conjunto com as pessoas. Por isso é que o P5 é participativo. Nós temos que ter as pessoas connosco para nos dizerem, ah, isto não funciona, esqueça. Eu não vou responder a 50 perguntas seguidas porque não consigo. Faça-me 10. É engraçado isto. As pessoas dizem-nos isto. As pessoas não... Antes as pessoas valorizavam muito estar, por exemplo, muito tempo a falar com o médico. Era uma coisa que era muito valorizada no tempo dos nossos pais, avós. Hoje em dia as pessoas valorizam muito mais a resolução rápida do problema. Eu até posso estar 5 minutos. Se eu confiar e se me resolver o problema, é-me igual. Quase que daqui a um ano ou dois já até quase pode ser a máquina a resolver. Desde que resolva, não é? E, portanto, o ritmo de aceleração de mudança foi de tal forma grande que ou temos isto connosco ou eu acho que não temos solução.
E está prevista mais alguma aplicação, alguma deste género, nesta área ou até em outra?
Estamos a desenvolver nós começamos por ter e temos uma aplicação que se chama Acompanhador, que é para as pessoas com dor, mas estamos a redesenvolvê-la no sentido de ter as tais escalas, as tais respostas para as pessoas, por um lado para nós podermos ajudar mais as pessoas e por outro lado para as pessoas também começarem a ter mais awareness daquilo do tipo de doença ou de situação que têm. Porque o grande problema, na maior parte das pessoas, precisam de um diagnóstico, ou pelo menos de um pré-diagnóstico. Eu preciso de saber, ok, eu tenho um aperto no peito, isto é coisa que toda a gente, ou hoje acontece muito, eu tenho um nó na garganta. Eu respondo a uma série de questionários e eventualmente até posso falar com o enfermeiro ou com o médico e alguém me diz, não, esse seu nó na garganta é ansiedade. Com 99,999% de certeza, porque nunca há 100% e nada na saúde, é ansiedade. E a pessoa, ok, já percebi. E as pessoas fazem isto. Na dor é igual. As pessoas têm dor de costas há não sei quanto tempo, não percebem porque é que têm dor, têm uma dor estranha no pescoço, que não sei o que, não sei o que mais, e que evolui de uma certa forma estranha para elas, e precisa dizer, não, olha, isto é porque você tem uma contratura, porque até está sentado assim. Ok? Ah, ok, então se eu me sentar direito isto melhora. Sim, ora experimento. Ok, mas agora faça isso todos os dias. E agora faça um programa de exercício adaptado, lá está a mesma coisa, adaptado à sua situação. E nós estamos a trabalhar muito isto para a dor, porque é uma área que tem tanta carência como a saúde mental e ainda é menos falada que a saúde mental. E, portanto, é importante.
Não sabia, a dor é mesmo...
Sim, nós, por exemplo, fizemos um estudo há pouco tempo em Portugal, em portugueses adultos, um em cada três portugueses adultos tem dor crónica. Dor crónica quer dizer ter uma dor que dura pelo menos há 3 meses. Um em cada três. Isto é uma prevalência maior que a ansiedade e a depressão. Está ali taco a taco, mas quer dizer, mas a ansiedade e a depressão fala-se. Dor não se fala. Porquê? Porque nós somos, não é? Nós temos uma moral judaico-cristã. O sofrimento dá o céu. Se o sofrimento dá ao céu, eu vou sofrer. Pode ser que eu tenha mais pontos e que compense aqui qualquer coisa que corra menos bem. E, portanto, é uma área que nós tentamos trabalhar no P5 o que os outros não trabalham também, não é? Quer dizer, pôr em cima da mesa as coisas que realmente são impactantes, mas que não estão assim tão trabalhadas. E agora estamos muito e esperamos, ao longo deste ano, ter este desenvolvimento que é muito acentuado. E estamos a também a trabalhar mais com a inteligência artificial, com os algoritmos, com coisas muito mais preditivas para melhorar a resposta que damos a cada pessoa, porque eu não posso dar uma resposta genérica, para isso eu pesquiso no Google, não é? Isso não preciso. E a área da dor é um dos nossos grandes focos para 2023, sem dúvida.
E agora, relativamente à investigação do projeto, quais as principais conclusões sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos portugueses até o momento? Sendo que a investigação ainda está em curso também.
Ainda está em curso, mas vai muito na linha daquilo que temos falado. O que nós vemos, essencialmente, são quadros de ansiedade marcados, transversais entre homens e mulheres, transversais entre idades diferentes, por motivos diferentes. Muitas pessoas tinham medo de perder o emprego, outras tinham medo de perder o contacto com a família que tinha um contacto diário. Portanto, há vários motivos, mas muito, muito baseado na ansiedade, ou seja, muito medo do futuro. Vê-se e viu-se também que quem já tinha diagnóstico, por definição, piorou. Ou seja, se eu já tinha de base uma ansiedade, eu fiquei pior. O que é expectável, mas ok, mas vê-se isto de uma forma muito marcada. E isto é problemático, porque Portugal já tem um índice de ansiedade e depressão relativamente grande e um índice muito grande de uso de medicação para isto, que é outra coisa que, ok, a medicação faz falta, quando faz falta. Ou seja, nós não queremos um uso indiscriminado, nós não queremos jovens a tomar calmantes para irem para a escola, não é? Não, e viu-se isto, está-se a ver isto. E isto é preocupante. E, portanto, vai muito nesta linha. Portanto, um certo agravamento da ansiedade e depressão e que é muito transversal, o que é curioso. Não podemos dizer que os mais jovens reagiram muito melhor que os mais velhos, ao contrário do que algumas pessoas poderiam até pensar. É mais ou menos idêntico.
E, por exemplo, nomeadamente nos profissionais de saúde, onde é que vê mais essas consequências?
O que é que nós temos? Temos aquilo que hoje se fala muito, que é o burnout, as pessoas estão esgotadas, temos muita gente a desistir da profissão, ou a ponderar a desistir. Não sei o que é pior, porque quando desistimos, pelo menos começamos uma coisa nova, quando ponderamos estamos ali num limbo que não ajuda, não é? Na saúde tivemos um agravamento de saúde mental, eu acho que não foi tanto um agravamento, foi um agravamento, mas foi mais o descobrir, porque nós, principalmente os médicos treinados de uma forma mais clássica, sempre foram treinados para não mostrar dor nem fraqueza, não é? E os enfermeiros também. E agora as pessoas tiveram que ir mostrar, porque não houve outra forma, porque não aguentaram. Preocupa-me muito, porque acho que isto vai levar muita gente a poder ponderar deixar de fazer o que estava a fazer bem, ou seja, de ser médico, de ser enfermeiro, porque é preciso apoiar mais estas pessoas, a todos os níveis. Se as pessoas não tiverem este apoio, as pessoas vão desistir. E isso é... Nós não temos assim tanta gente para cuidar de nós, não é? Portanto, é importante.
E agora, para terminar, pergunto por que razão é importante identificar este impacto da pandemia na saúde mental e o que considera que deveria ter sido feito ou que poderá ser feito agora para ajudar?
É fundamental nós percebermos o que aconteceu, primeiro porque é muito provável, com toda a evolução social e de saúde, que nós possamos ter na nossa vida outra pandemia semelhante. É expectável, não é? A ciência diz-nos que não demorará muito até termos uma situação parecida. E há uma coisa que a ciência também nos ensinou. Se eu aprender com o que me aconteceu, vou fazer melhor a seguir. Se eu não aprender, normalmente faço pior. E, portanto, nós ainda não aprendemos muito bem esta coisa. Temos que estudar, perceber o que é que isto fez às pessoas, porque, muito provavelmente, nos próximos 10, 15 anos, haverá outro tipo de pandemia. E aí eu tenho que ter o circuito, não é? Eu esta semana escrevi sobre isso. Vai haver outras crises, mas alguém acha que não vai haver outras crises? Eu tenho que estar preparado para a crise. E, portanto, eu para preparar tenho que conhecer. O que devia ter sido feito, devia ter sido muita coisa feita, mas no momento e no calor era difícil, não é? É muito fácil agora dizermos que podíamos ter feito melhor, que devíamos ter feito mais, se calhar devíamos todos nós. Mas eu não gosto muito de viver do passado, eu acho que temos que pensar é no futuro. E eu acho que o que nós podemos tirar aqui, principalmente para as gerações mais jovens, é nós temos que falar abertamente de saúde mental. E temos que dizer abertamente que é normal eu estar triste, e isso não é uma doença, É normal eu estar ansioso e isso também não é uma doença. Tudo isto só pode passar a ser uma doença se tem impacto na minha vida. E se tiver, também é normal, porque quase todos nós, estatisticamente, ao longo da nossa vida, vamos ter um episódio depressivo ou um episódio de ansiedade maja. É normal, acontece aos ricos, aos pobres, aos que têm muito sucesso, aos que têm pouco sucesso, aos que são casados, aos que são solteiros, aos homens, às mulheres. Acontece a todos, toca a todos. E se encaixarmos isto, mas como é que nós encaixamos, não é? Porque, ok, a malta ouve isto, está bem, tem que se falar. Tem que se falar com os mais novos, não é? Tem que haver impacto, até para ver aquela rede que havia muito mais antigamente. O que é importante os miúdos jogarem à bola na rua? Porque é uma rede de segurança. Um protege o outro, não é? E chama e diz, vem aí um carro, desvia-te. Nós temos que ter uma rede de segurança ao longo da nossa vida. E com uma vida muito mais individualista e muito mais relativista, em que hoje em dia toda a gente tem opinião sobre tudo, ok, o que é legítimo, mas aí nós não conseguimos criar aqui um padrão, não conseguimos ter uma rede. Há coisas que têm que ser consensuais e uma delas é normal ter algum problema de saúde mental, alguma dificuldade, mas também é normal que o outro me ajude, seja o meu colega, seja a minha família, seja o P5, seja o médico do centro de saúde, seja o médico do hospital. Isto tem que ser a norma. E ou nós encaixamos isto enquanto comunidade, ou que vamos ter a clivagem total e o individualismo total. E isso viu-se na pandemia, quando alguns ficaram nos seus locais e trabalharam e outros não conseguiram aguentar a pressão porque não tinham rede. Para se aguentar uma pandemia destas, principalmente, por exemplo, para quem trabalhou na saúde, não é? É um viver diferente da pandemia, ou há aqui uma rede de segurança, ou então as pessoas não vão conseguir aguentar tudo isto. Eu acho que nós, e acho que aqui a Academia, a RUM, todos nós temos um papel, temos que pôr as pessoas a falar mais sobre isto, sem medo, sem ter... Eu vejo muita gente jovem com medo de dizer que está triste. Então os homens, os rapazes, é uma coisa tremenda. Não podem dizer, acham que é fraco. Que é uma coisa... Não, é normal, estamos tristes, é normal chorarmos, é normal estarmos alegres, tudo isso. E, portanto, acho que devíamos começar por aí. E acho que isso é o princípio de podermos transformar uma coisa muito má, que é uma pandemia, em algo de muito bom. Mas ou estamos todos juntos nisto, ou então vai ser muito difícil.
Mais comunicação, não é? Melhor comunicação e falar sempre. Chegamos ao fim de mais um café com cheirinho, desta vez com Raul Marques Pereira, sobre tecnologias digitais e empreendedorismo. Fechamos desta forma o ciclo de conversas que com cheirinho a café os nossos convidados abordaram informalmente e despertaram o nosso interesse para as diversas tipologias de economia e empreendedorismo, realçando o que de bom se faz em Braga nestas áreas. Obrigada por estarem connosco durante estas sessões.
Make Braga CLDS 4G, projeto cofinanciado pelo POISE, promovido e executado por Caritas Arquidiocesana de Braga, Centro Cultural e Social de Santo Adrião e Santa Casa da Misericórdia de Braga.